Bom dia, irmãos. É um privilégio e um desafio muito grande. Eu já tenho alguns anos de caminhada com o Senhor e na minha vida profissional, algum tempo de experiência em sala de aula. Mas isso é muito diferente, porque eu não posso atrapalhar o Senhor nesse processo. E eu preciso ser deixado usar como canal de bênção. E como que a gente faz para deixar o Senhor trabalhar conosco? São os desafios. O Cláudio me mandou mensagem durante a semana. Eu vou deixar meu celular aqui para ficar de olho no tempo, apesar do relógio estar lá. Para eu não avançar muito, não, tá tudo certo. Eu vou olhando, eu vou me achando, pessoal. Deu um tempinho para mim. E o Cláudio fez o convite e a minha mente congelou naquele momento que eu li a mensagem. Obrigado. E ela congelou de um jeito diferente. Eu sou da área de tecnologia, então... desde a minha graduação, eu fui ensinado a pensar de forma racional, lógica, analisar situações, analisar aquilo que está à minha volta e tomar uma decisão mais assertiva. E o nosso momento particular de vida tem sido desafiador. Se me permito usar uma analogia, o mar está bem agitado. Então eu sei que eu, por mim mesmo, falaria, não, Cláudio, não tenho condições, o momento não é favorável, não dá, o que eu vou compartilhar? A vida está bem difícil nesse momento, o que eu vou falar? E no momento que eu li a mensagem do Cláudio, eu senti o Senhor segurando meus pensamentos. E nesse movimento eu senti do Senhor assim, é isso, é exatamente isso que você vai compartilhar. Então no momento em que eu li a mensagem do Cláudio, eu não sei como são com as outras pessoas que são convidadas a trazer a palavra, eu já ouvi algumas vezes que às vezes os pregadores... mudam, né? O Senhor fala o coração deles, eles mudam nos últimos minutos a palavra. Mas eu sei que comigo o Senhor apontou claramente. Você vai falar do que eu tenho trabalhado na sua vida, na sua casa, nesse momento. Então, se eu estou aqui, vocês já sabem a resposta que eu dei para o Cláudio. Talvez até ele vai se surpreender em ouvir isso, porque eu não expressei nada diferente de sim, claro, eu vou. Bom, o título para essa breve meditação é A Pedagogia Redentora do Pai. Eu sou pedagogo de formação, então... eu fui estudar pedagogia para entender como ensinar. Quais as técnicas, quais as teorias, quais os processos, o que eu precisava entender, o que eu precisava compreender na vida dos alunos, no contexto da sala de aula. Eu já tive a oportunidade de ensinar crianças no meu estágio da faculdade, ensinar adolescentes, jovens, adultos e idosos. E nesse processo em que, ora eu fui aluno em toda essa trajetória, ora professor, eu comecei a entender um pouquinho mais por que é tão difícil ensinar? Ou por que o processo... é tão desgastante muitas vezes. Nesse ano de 2026, eu retorno à sala de aula. E novamente eu me deparo com os alunos e percebo as suas, seus olhares, suas expectativas, mas também as suas resistências. Às vezes percebo que muitos olham e falam, mas isso eu já sei. Mas isso eu já aprendi, tá tudo certo. Como eu disse, ensinar é um privilégio, mas é um desafio. Alguns dos irmãos dessa congregação também estão em sala de aula e lidam com esse desafio. Mas ser aluno, ser discípulo, é um processo fácil? Ensinar é difícil, e ser ensinado é mais fácil? O primeiro pensamento que passou pela minha mente, refletindo sobre isso, e até olhando para os meus alunos, é sim, é fácil. Só chegar, sentar, esperar. Todo o trabalho é do professor. É mesmo? Sim, o professor tem trabalho em ensinar. É um desafio. Ele tem que se preparar, ele tem que trazer conhecimento. Mas e o aluno? O aluno, ele precisa estar disposto a aprender. E ele precisa ter um coração ensinável. E é aí que a coisa começa a ficar complicada. Porque, infelizmente, nós temos um coração resistente. Não vou falar por vocês, vou falar por mim. Eu tenho um coração duro, resistente. Eu me olho no espelho e falo, ah, isso eu sei. Isso eu já aprendi. E eu percebo que eu caio em mesmas situações muitas e muitas e muitas vezes. E aí eu preciso olhar para mim mesmo e falar, pois é, eu acho que eu ainda não aprendi. Bom, sendo aluno, um discípulo, só precisaria ficar e receber o conhecimento. Seria simples, mas não é. Mais simples ainda, nesse processo, é pensar, meu professor, meu mestre, é o Senhor. Ele só quer meu bem. Então, por que é tão difícil aprender as coisas com o Senhor? Ou não é difícil? De novo, vou falar por mim. É muito difícil. É muito difícil. Aprender, né? Assim, eu resisto com todas as minhas forças em ser ensinado pelo Senhor. Eu resisto, eu luto, eu não quero, mas eu sei que eu preciso, mas eu não quero. É difícil dobrar a vontade do outro. É difícil reconhecer. Então, reconhecer que eu não sei algo, reconhecer que eu preciso de alguém para me ensinar, mas principalmente reconhecer que eu dependo, que eu não sou suficiente. Não importa o quanto eu estudei, não importa o quanto eu cresci, quantas responsabilidades eu assumi. Dependência, irmãos, dependência. O aluno depende do seu mestre. Nós dependemos do Senhor para ser ensinados. Mas o Senhor, em sua infinita misericórdia, encontra formas de trabalhar no meu coração duro. Alguém pode ler Romanos 8, 26 a 29, por favor?
Seis, né?
26.
Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Nós não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos indescritíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito. O Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam.
Amém. Se todas as coisas cooperam e o Senhor é soberano sobre tudo, quer dizer que Ele pode utilizar as situações que ocorrem nesse mundo e que nos atinge as nossas vidas para nos ensinar? Então, irmãos, o Senhor utiliza de todas as situações, sofrimentos, tribulações, lutas. Mas por que que o Senhor precisa utilizar dessas situações? Veja bem, eu não sou ninguém para falar o que o Senhor precisa ou deixa de precisar, mas eu me conheço. E hoje eu entendo por que o Senhor precisa usar as tribulações para me ensinar. Porque nas tribulações, nas lutas, nas dificuldades, nós percebemos que a gente não tem o controle. Nós percebemos que nós não temos a força, que nós não temos a capacidade para resolver sozinho. Me permito usar uma expressão, é nesse momento que eu percebo a enrascada que eu me enfiei e que eu não consigo sair dela. E eu sei que isso se aplica para todos, mas eu quero nesse momento falar especialmente para os homens. É duro ter que reconhecer que a gente não consegue resolver, não é? É duro ter que olhar e pedir ajuda. Eu tenho aprendido no Senhor a reconhecer e permitir ser ajudado. Que frase esquisita, né? Eu tenho que permitir que alguém me ajude. Eu estou precisando de ajuda, mas eu preciso dar esse privilégio para outra pessoa e me ajudar. Que situação a gente chega, né? Mas é isso. É difícil reconhecer. E pelo coração duro que eu tenho, difícil de ser trabalhado, o Senhor me ama. O Senhor ama vocês. E Ele sabe que o que acontece nessa terra é passageiro. Mas dói, não deixa de doer. Não deixa de ser difícil. E Ele usa essas situações, porque nessas situações que a gente consegue se render aos pés dEle. Mas por que que precisamos ser ensinados por meio das lutas e dos sofrimentos? Por causa da rebeldia do coração, da autossuficiência. Mas aonde começa a origem dessa rebeldia? Adão e Eva, pecado original. Deus criou Adão e Eva conforme sua imagem e semelhança, em harmonia com o Criador. Não tinha frustração. Eles estavam no jardim. Estava tudo lá. Qual que seria a frustração de Adão? Ele deu o nome para tudo. Deus deu liberdade e domínio para ele. Eva também, sua auxiliadora. Não tinha dor, eles não conheciam dor. A morte não existia. Não tinha boleto para pagar. Estava tudo certo. Então, era o paraíso para eles. Mas o coração do homem é duro E a partir do momento que ele tem essa liberdade, ele começa a navegar por caminhos, por águas desconhecidas. No plano original de Deus, não tinha nada disso. Não tinha sofrimento, não tinha pecado, não tinha separação, não tinha nada disso. Mas como sabemos bem, um determinado dia, o homem pecou. E ao perceber o que fez, ele correu diante de Deus, se humilhou e falou: Deus, olha o que eu fiz. Foi isso que ele fez? Ele endureceu seu coração, escondeu. E o homem, no mais alto da sua coragem e hombridade, falou: foi a mulher que você me deu. Então ele endureceu seu coração, inclusive para não assumir a própria culpa. E o que o Senhor fez? Como um professor, como um mestre, como um pai, puniu os seus filhos? O Senhor nos ama e o Senhor nos disciplina. Houve um pecado e a consequência seria muito maior. A palavra fala. Agora eles são como um de nós. Nós precisamos tirar eles daqui, porque se eles comerem da árvore da vida, eles vão ficar eternamente nesse erro, nessa falha. Mas o Senhor usa o sofrimento, trabalha nas nossas vidas. Eles precisaram lidar com a consequência. Na pedagogia do Pai, o nosso Senhor usa situações para nos ensinar. Ele nos mostra as consequências momentâneas das enrascadas, das cabeçadas que nos colocamos, que damos e que teremos que lidar. Para Adão e Eva, as consequências foram imediatas. Além de ser expulsos do jardim, que já não é pouca coisa. Adão, Deus falando para ele, com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão. Estou falando em Gênesis 3:19. Até que volte para a terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Imagina Adão ter que ouvir isso. Ele não tinha uma noção de finitude, de tempo. Agora ele tem. Agora ele vai precisar, me permita o termo, ralar, trabalhar muito, suar para conseguir o pão. Consequência de um coração duro, de um coração que não se permitiu ser tratado, de um coração não ensinável. Mas Eva também era filha. Também era aluna, discípulo, e também precisou lidar com as consequências. Para Eva, versículo 16, multiplicarei intensamente as suas dores de parto. Com dores você dará à luz a filhos. O seu desejo será contra o seu marido, mas ele te dominará. Mas a pedagogia do nosso Senhor tem uma característica especialmente maravilhosa. Ela é redentora. Ela restaura. Mas ela restaura de uma forma sobrenatural. O Senhor já tinha um plano de restauração na vida de Adão e Eva. E o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui por causa deles. Em Jesus, o plano de restauração é executado. O Senhor não aniquila Adão e Eva, mas inicia neles a sua descendência nessa terra, até Jesus e até nós. redenção para eles e para nós, pois o Senhor é o nosso Pai e Ele nos ensina, Ele nos disciplina. Alguém pode ler Hebreus 12, de 5 a 8 e depois 10 e 11? Também, por favor.
Porque aqueles verdadeiramente por um tempo nos corrigiam com o bem que parecia, mas este para nossa vantagem, para que possamos ser participantes de sua santidade. Porém, nenhum castigo parece ser prazeroso para o castigado, mas angustiante. Contudo, posteriormente, produz um fruto pacífico de justiça para que
exercitasse
por ele.
Amém. Alguém aqui gosta de ser corrigido? Não? Não mesmo? Certeza? Pois é. Eu sei. Eu não gosto. E hoje, eu experimento ver, por exemplo, na vida do meu filho, que ele também não gosta, principalmente quando parte de mim. E hoje eu entendo um pouco mais o sentimento de Deus em relação a isso. Eu tenho mais experiência de vida que o Emanuel. Eu já consegui viver e experimentar muitas coisas, e às vezes corrijo ele porque eu sei o que vem pela frente. Não é fácil para ele, principalmente eu sendo eu. Não é fácil para mim, porque eu vejo a frustração nele, na correção. E o Senhor não se frustra conosco, porque Ele é Ele. Mas Ele nos aguarda pacientemente. Mas entenda, o Senhor nos ama, Ele corrige porque nos ama. Ele corrige porque Ele sabe o que é melhor. O sofrimento dessa terra, as angústias, as dúvidas, as dificuldades, não foram produzidas pelo Senhor. Nós vivemos a consequência do pecado. Ah, mas até na vida dos nossos filhos, por menor que eles sejam, sim. Sim. Não dá para dizer assim, não é pessoal. Claro que é pessoal, nos atinge diretamente. Mas é o pecado nesse mundo. E o Senhor trabalha incessantemente para nos resgatar. Entendo, irmãos. É duro dizer isso. É um alívio no final, mas é duro passar pela situação. O Senhor vai trabalhar em nossas vidas por meio das tribulações, porque Ele sabe que isso é momentâneo e que o eterno que nos espera é infinitamente maior do que a gente lida aqui. O Senhor conhece, Ele é um Pai que conhece, Ele é um Pai que sabe, mas não deixa de ser difícil e desafiador para nós. A pedagogia redentora do Senhor, por meio da sua disciplina de Pai, produz em nós fruto pacífico de justiça. O que é um fruto pacífico de justiça? Esse fruto pacífico de justiça é um resultado visível da santificação produzida pela disciplina amorosa de Deus, gerando uma vida obediente, reconciliada e interioramente aquietada diante dele. Eu passo a ser obediente no Senhor. Mas isso não acontece uma única vez. A obediência é um exercício constante. Eu me reconcilio com Deus. Eu peço para voltar para o jardim, para voltar diante de Deus. Deus, eu errei. Seja como filho pródigo, eu quero estar de volta. Eu reconheço o meu erro, reconheço a minha falha, reconheço que não sou nem merecedor, mas está aqui o meu coração, trabalha nele. Vai doer? Provavelmente. Vai doer porque o Senhor usa uma mão pesada? Não. Vai doer porque o coração está duro e o Senhor trabalha com o coração mole. Então, nesse processo, a situação vai ser mais complicada. Em 2 Coríntios 9:8, a palavra apresenta a bondade do nosso Mestre, do nosso Pai, nos dando condições de aprender, porque Deus é capaz de lhe conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo vocês tenham tudo o que precisa e muito mais para repartir com os outros. O Senhor nos dá a condição. O Senhor é um professor que só cobra na prova aquilo que ele passou na matéria e que ele revisou várias e várias vezes. E mesmo ele vendo a gente errar naquilo que ele já ensinou várias e várias vezes, ele ainda nos permite recuperação. É, pensando por esse lado, sim. Mas e quando as lutas e as tribulações chegam? Alguém pode ler Salmo 94, 18 e 19?
Quando eu digo, resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustenta. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma.
Aqui o Senhor nos ensina algo importante: perseverança. Eu tenho 40 anos de idade. Já passei da metade? Cheguei na metade? Não sei, meu relógio só marca o tempo que passou. Eu não sei quantos anos eu tenho pela frente. Anos, dias, minutos. Mas o Senhor chama, me chama a perseverar. E o que traz ao meu coração isso? Bom, se eu preciso perseverar, significa que as tribulações ainda não acabaram. Se as tribulações ainda não acabaram, significa que o ensino ainda não acabou. E a partir do momento que eu aprendo algo no Senhor e que eu experimento esse ensino do Senhor e os resultados que Ele promove, eu preciso olhar para isso, né, como a palavra faz, como a palavra apresenta. Eu preciso trazer à memória aquilo que traz esperança. Eu preciso olhar para essas situações, ver o quanto eu já passei, né? Ninguém sabe das suas lutas como você mesmo e o Senhor, e entender que o Senhor trabalha e que o Senhor move as montanhas para nos alcançar. Na versão que eu tenho aqui dos Salmos, gritei, estou caído, mas o teu amor, Senhor, me sustentou. Quando a minha mente estava cheia de dúvidas, teu consolo me deu esperança e ânimo. Perseverança, a qual não nasce da ausência de dor, mas da presença fiel de Deus no meio delas. O apóstolo Paulo, em Romanos 5, 3 e 4, nos ensina como devemos nos portar nas aulas dessa terra, como devemos reagir às tribulações. No versículo 3, o apóstolo Paulo fala: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Eu tenho que passar um aperto, o aperto tem que ser difícil, eu tenho que dar glória a Deus. É, irmãos, é exatamente isso. Porque eu preciso olhar para além dos problemas. Eu preciso olhar para Deus. Pedro andou sobre as águas, e a partir do momento que ele olhava apenas para Jesus, ele andou. Quando ele percebeu o que acontecia em volta dele, ele começou a afundar. Por quê? Vocês já viram alguém andando sobre as águas alguma vez? Eu confesso que eu fui em um congresso e eu vi uma pessoa que acreditava que podia andar sobre as águas e tentou. Lógico que afundou, mas ele realmente acreditava que andaria sobre as águas. Mas lá era uma piscina, não tinha vento e era raso. Mas não era a situação que Pedro lidava. Os ventos eram fortes, o mar era revolto. Não sei qual era a profundidade, mas não devia ser raso. Mas o Senhor traz para nós que, seja o problema que for, seja a luta que for, é uma doença que talvez seja impossível para os médicos desse mundo, são dívidas impossíveis de serem pagas, são relacionamentos impossíveis de serem restaurados, não há impossível para Deus. Deus é o Deus do impossível. Não há uma situação que ele não possa resolver. Mas ele é o nosso professor. Eu sei que em sala de aula, se eu resolver os problemas para os alunos, eles vão ficar muito agradecidos. Mas eles não vão aprender. Aprender, o processo de aprendizagem, ele envolve tentativa e erro, e estudo, envolvimento e esforço. O Senhor poderia resolver todas as situações. O Senhor poderia simplesmente abrir os portões e falar: volta todo mundo aqui para o jardim e vamos acabar com essa história. Mas nós vivemos no processo de maturidade constante, para que lá na glória a gente esteja na estatura perfeita. Mas para isso, esse processo começa aqui. É aqui que somos tratados, é aqui que somos ensinados, é aqui que as oportunidades vêm para o amadurecimento e para o crescimento. E o Senhor poderia fazer de outra forma? O Senhor poderia fazer de muitas formas diferentes. Mas infelizmente, em muitas vezes, a gente só aprende na dor. Não seria muito bom só aprender com o erro dos outros? Às vezes falo isso para o Emanuel: aprende com o erro dos outros, filho. Olha, observe em volta. Né? É interessante quando a gente tem filho, porque muitas vezes a gente está falando para o filho e a gente usa uma expressão em casa assim, ixi, voltou. Eu, às vezes, estou falando alguma coisa para o Emanuel e o senhor vem e fala assim, está ouvindo o que você está falando? Está aplicando para a sua vida? Então é isso. É isso. Infelizmente, eu tenho o coração duro. Sei que vocês não. E o Senhor precisa usar situações difíceis. Eu preciso ser cansado. Eu preciso ser vencido. Eu preciso estar exausto. Para eu poder falar, ó, Deus, agora eu não dou conta. Tudo que eu podia fazer, tudo que eu podia lutar, eu lutei. Agora eu preciso reconhecer. Vou dar um exemplo de uma situação, né, até não está anotado aqui, me lembrei agora, compartilhei com um grupo menor. Nós estamos em um processo de mudança, a gente está desmontando uma casa e montando um apartamento. Tem sido uma luta muito grande, muito grande. E a gente precisava levar algumas coisas já para o apartamento, porque depois não conseguiria entrar pelas mudanças que estão sendo feitas lá. E a gente precisou levar o nosso colchão já para lá. É um colchão grande, enfim, né, foi toda uma situação. E eu chamei uma empresa e eles foram lá e entenderam que não cabia no elevador, né, um elevador pequeno no prédio, e foram ver para subir de escada. E eles mediram tudo e falaram, não, dá para subir. E chegou no dia, parecia que o colchão tinha braços, assim, ele segurava na parede e falava, não vou subir, eu não vou. E travou, não subia. Não subia. E eu estava ali com eles, e eu comecei olhando, aí eu passei a ajudar, aí depois eu comecei a empurrar, aí daqui a pouco eu estava chutando o colchão, aí mais um pouco eu estava ligando para a construtora falando que eu ia meter a marreta em tudo lá para o colchão poder subir, e a situação estava fugindo do controle. E eu, a Renata estava no apartamento já esperando o colchão, que não vinha, e eu falei para ela, hora que a situação está feia aqui, e está correndo o risco da gente ter que vender, e vocês sabem como é vender alguma coisa usada, não vale nada, e as coisas novas valem ouro. E eu pedi para o Senhor, falei, ó, Senhor, se o Senhor não pôr a mão, não vai subir. O que eu vou fazer? Negociar com o prédio? Falar, ó, nós temos um apartamento lá, mas o nosso quarto ele fica aqui numa sala aqui embaixo, que o colchão não subiu. E falei com a construtora, né, eles, com muito jeito, até nem o senhor cuidou, eles tiraram a minha brilhante ideia de cena, né, não quebra nada aí não, vamos pensar num outro jeito aqui. E resumindo a história, esse colchão subiu de corda em 10 minutos. Eu nunca vi tanta força em tantos homens ao mesmo tempo. Parecia que a vida deles estava em puxar aquela corda. Se alguém já precisou fazer isso, é um processo bem caro ser feito. Nós não precisamos pagar nada. A construtora, que não tinha obrigação nenhuma, montou a estrutura. Inclusive o rapaz ajudou a puxar a corda. E o tempo estava formado de chuva. E é um colchão pesado. Falei, e se esse colchão soltar e cair? Coitado de quem estiver embaixo. E é um exemplo simples, irmãos. Simples. Mas eu ali, eu também pude ver, não importa o tanto de força que eu colocasse naquele colchão. Olha que eu empurrei. Eu empurrei com o máximo que eu podia. Teve uma hora que eu empurrei, que eu tive que sentar no degrau, porque eu fiquei assim, começou a escurecer. De tanta força. E eu não estava sozinho. A gente estava em quatro homens fazendo força. Em 10 minutos o Senhor resolveu. As pessoas olhavam para os outros assim, falavam, ué, cadê o colchão? Olha lá. A Renata estava chegando com o Emanuel, o Emanuel foi olhando assim, o colchão de vocês está voando? Tá lá. O Senhor faz quando a gente para de tentar fazer e permite e reconhece. Não consigo, Senhor. Não consigo, não dá, já tentei. E aí ele faz. E aí ele faz. Romanos 3 e 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz a experiência, e a experiência produz a esperança. Como teremos experiência nessa terra se não for em meio dessas lutas e perseverar em meio a essas lutas? Ninguém tem experiência sem lidar com problemas e com situações. É isso que gera experiência. É isso que experimenta a nossa fé. Eu imagino, pelo menos eu falo por mim, os momentos mais fáceis da minha fé são aqui. Todo mundo crê em Deus, todo mundo está indo para a mesma direção, ninguém vem me confrontar aqui. Aqui eu não tenho problemas, aqui é agradável. Aqui não tem luta. Por quê? Porque todo mundo segue a mesma direção, mas na minha casa, no meu dia a dia, lá estão os problemas, lá estão as lutas, lá tem as tribulações. Então eu só posso ser experiente em algo se eu for provado, se eu for forjado. É o que o Senhor faz. O Senhor nos forja, o Senhor nos purifica. Como que o Senhor tira as impurezas? É com fogo. Imagino que se o ouro pudesse falar, ele não ia falar, ai, que gostoso, está quentinho aqui. Dói, dói. Crescer, dói. Aprender, dói. As experiências nos custam. Geralmente deixam cicatrizes. E não feridas. Ferida é algo que ainda dói. A cicatriz nos permite lembrar do que passamos. E no Senhor nos permite olhar e trazer à memória aquilo que traz, né, a esperança. Saber, o Senhor fez, e Ele trouxe para nós, e Ele vai fazer. Então a sequência desse processo de aprendizado é tribulação, perseverança, caráter aprovado, forjado, esperança. O apóstolo Tiago também apresenta que as provações testam a fé, mas elas não destroem a fé. Ele reforça aqui em Tiago 1, 2 e 4, 2 a 4. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. A perseverança deve ter ação completa, resultando em maturidade e inteireza na pedagogia dos céus. Nosso caráter é forjado em meio às lutas. Nossa disciplina de estudos é a escritura, com oração de joelhos no chão, perseverando com esperança que este breve e momentâneo momento de tribulação não se compara à eternidade com Cristo. Os sofrimentos, as tribulações chegarão certamente nesta terra, porque aqui o pecado habita. Como o movimento do mar, ora está agitado, revolto, ondas quebrando, ora está calmo, é o movimento da vida. Não passaremos todo o tempo em tribulação, mas teremos tribulação. E eu sei que é difícil olhar para um problema e pensar, nossa, glória a Deus, porque eu vou ser trabalhado nisso. Mas a gente precisa olhar para situações e entender que, por difícil que seja, por desafiadoras que elas possam ser, por parecerem ser impossíveis, o Senhor está nela, o Senhor controla todas as coisas. O Senhor as permitiu, porque Ele quer que cresçamos na maturidade que Ele espera que nós tenhamos e que vai ser concluída na glória, para vivermos na glória. O Senhor trabalha por meio disso. Deixe o Senhor trabalhar, ensinar você. O nosso Mestre, ao nosso Mestre, toda a honra e toda a glória para sempre. Amém.
Amém. Glória a Deus.